Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O quadro Ciência no Rádio fala hoje sobre o fenômeno associado à chamada Estrela de Belém ou Estrela do Natal. Vamos falar sobre a conjunção de Júpiter com Saturno. Para isso, a gente conta com a ajuda da Josina Nascimento, que é pesquisadora do Observatório Nacional e é responsável pelos cálculos pela edição do Anuário do Observatório Nacional. Josina Nascimento, muito bom dia. Um prazer recebê-la novamente aqui no Ciência no Rádio.
Bom dia, Dirlan. Bom dia a todos os ouvintes do Ciência no Rádio. Prazer é todo meu de estar aqui. Por mim, poderia estar todos os dias.
E pela gente também, hein? Não deixa essa disponibilidade no ar, que a gente corre atrás e pede, Josina.
É um prazer. Muito querido. Adoro esse programa.
Opa, eu também. Por isso até vou ter que mostrar que aprendi alguma coisa com você. Na tua última participação, e você nos contou que a conjunção é uma aproximação aparente entre dois astros, aparente por ser uma proximidade apenas do ponto de vista da Terra, não é isso?
Isso, como nós vemos daqui. Então, olhando para o nosso céu, você vê que eles estão próximos, mas é uma visão de perspectiva, né?
Sim.
Porque os planetas estão nas órbitas deles, não se mexeram disso, como a Terra foi divulgada. Aí houve uma divulgação na época de Marte, da ocultação de Marte, houve uma divulgação horrorosa, tirando Marte da sua órbita, não é nada disso. Eles estão direitinho nas órbitas deles, só que do ponto de vista da Terra, nós os vemos alinhados, né, sobre alguma linha. E essa linha da conjunção que nós divulgamos sempre é chamada conjunção em ascensão reta, porque é a linha da ascensão reta de uma das coordenadas que usamos nos sistemas de referência astronômicos, né? Da mesma maneira que a gente usa o sistema geográfico para localizar um ponto na Terra, né? Longitude, latitude, também nós temos os sistemas de referência astronômicos, e um deles é o equatorial celeste, que tem a ascensão reta e a declinação para a gente localizar um astro no céu. Mas do ponto de vista, mesmo sem saber o que é ascensão reta, o que é sistema, nós podemos ver, olha, tá, na época da conjunção você vê, por exemplo, Lua perto de Júpiter, de Saturno, de Marte, ou Marte, enfim. Esses astros que estão em conjunção, eles aparecem próximos e seguindo uma mesma linha. Do nosso ponto de vista, você consegue ver que eles estão numa mesma linha.
Muito bem. Então, vamos falar agora dessa associação histórica. A gente vai testemunhar a aproximação aparente entre dois grandes planetas do Sistema Solar. E essa proximidade, Josina, ela é tão grande a ponto dos planetas parecerem um só objeto no céu para poder sustentar essa hipótese que, entre outras, tenta explicar o que foi aquele fenômeno da chamada Estrela de Belém ou a Estrela do Natal?
Essa situação é bem característica, do ponto de vista astronômico. Quem está olhando para o céu todo dia, já há meses, que Júpiter e Saturno estão no céu, estavam a noite inteira. Agora eles estão, na hora que o Sol se põe, eles também logo depois se põem. Então tem que agora prestar atenção, tem que olhar para o oeste, e logo depois que o Sol se põe, você vai ver Júpiter cada dia aparentemente mais próximos. Então, o que vai acontecer? Bom, Júpiter não está mais no seu maior brilho, como esteve ao longo do ano, e nem Saturno. E Saturno, ele vai ficar tão perto de Júpiter que realmente vai parecer que é um só, mas eu não acredito que essa a magnitude, digamos, o brilho de Júpiter aumente por conta disso. Não vai ser uma coisa assim, na minha opinião, não está condizente com o que foi falado nos registros históricos da Estrela de Belém. Eu adoraria dizer que é, porque Sim. entendo que nós estamos numa época que a gente está tão triste com tudo que está acontecendo,
é
que a gente quer, né, se guiar por alguma coisa maior que nos acalante, né, nos acalente. Esse fenômeno da conjunção de Júpiter com Saturno, que eu vou falar até daqui a pouco, que já aconteceu e que vai acontecer para frente, não vi nenhuma semelhança que fosse justificar esses registros históricos ligados à Estrela de Belém. Andei fazendo cálculos para trás no tempo, fui até anos próximos do ano zero, e assim, não me parece que seja essa conjunção. Por exemplo, você tem conjunção de Júpiter com Vênus, que são os dois mais brilhantes, que poderia realmente, por exemplo, a gente vai ter no ano de 2080, por exemplo, não, no ano de 2040, uma opção, por exemplo, vamos ter Júpiter com Vênus. Sim. Com 10 minutos de arco de aproximação, que assim, a olho nu não se vê diferença nenhuma, né? Vai dar para se ver no telescópio. E Júpiter com Vênus, os dois são os mais brilhantes. Então, talvez aí sim. Mas no caso de Júpiter com Saturno muito menos brilhante que Júpiter, acho que não vai ser uma coisa que a olho nu acrescente muito no brilho de Júpiter, entendeu? Que venha a justificar essa relação com a estrela de Belém. Temos trabalhos aí, vários trabalhos que já foram feitos, e não, na minha opinião, isso não vai justificar, não. É um fenômeno belíssimo de se ver. Eu vou já falar sobre os satélites que vão ser vistos também. Opa. Mas, na minha opinião, não justifica essa correlação com a estrela de Belém. Acho,
Josina,
que vamos ter um Natal, né, muito triste, com muitas perdas, vidas. E acho que a gente, na minha opinião, assim, a gente precisa pensar nisso e ver o que é que nós podemos mudar na nossa vida para que essas coisas não voltem a acontecer, que se resolvam logo e que não voltem a acontecer. Acho que é a grande reflexão do Natal tem que ser essa.
Com toda a certeza. E mesmo que não se trate do mesmo fenômeno da estrela de Natal, estrela de Belém, enfim, a própria experiência da gente olhar para o alto, ver os astros, imaginar um pouco dessa imensidão do universo, já traz para a gente essa experiência de que existe algo muito maior do que as nossas questões na Terra, né? Os nossos problemas, que são necessariamente temporários e que podem ser vencidos mais ou menos rapidamente, de acordo com a nossa prudência e com os nossos esforços. Eu consigo ter essa experiência olhando para um pedacinho do mar quando eu estou na praia. Imagina a gente olhar para o céu e perceber, né, a existência desses planetas gigantescos se aproximando da nossa perspectiva para trazer uma experiência que demora para acontecer. Agora, Josina, como você se debruçou nessa hipótese, eu vou aproveitar para explorar um pouco mais dessa curiosidade, porque existem outras hipóteses, né? Alguns dizem que podia ter sido um cometa, uma supernova. Você tem alguma indicação nesse aspecto, mesmo como teoria, né?
Sim, eu li bastante, porque há tempos atrás nós estávamos trabalhando sobre isso, e tem alguns trabalhos, e cada um associa algum fenômeno celeste. Por exemplo, um cometa seria muito característico, né? Você tem, os cometas, eles têm passagens, às vezes o mesmo cometa nunca mais vai ser visto, eles têm passagens que podem voltar, como o Halley, né, que todos conhecem, podem voltar a ser visto, podem ficar em alguma situação muito brilhante no céu, e com a cauda bem visível a olho nu. Então isso seria realmente uma hipótese também muito interessante. E no caso da supernova eu acho um pouco mais difícil, mas não estudei essa possibilidade. A do cometa eu acho bastante interessante. Agora, são hipóteses, né? A gente não conseguiu ainda provar nada que, até onde eu sei, né? Pode ser que eu não tenha visto esse trabalho que provou, mas até onde eu sei não se conseguiu provar essa relação do que está descrito nos textos históricos com algum fenômeno astronômico que a gente conheça.
Muito bem. Josina, você falou de algumas datas futuras em que a gente pode visualizar outras conjunções. Então, acho importante a gente lembrar como é que isso acontece, para que a gente possa pensar em outra data em que a gente vai ter uma experiência semelhante a essa, se é que a gente já tem esse cálculo, né, de uma experiência tão visível quanto essa. Júpiter leva um tempo para completar a volta ao redor do Sol, Saturno leva um outro período, e aí a gente precisa esperar que exista certa coincidência nessas órbitas para que aconteça essa conjunção do ponto de vista da Terra?
Isso. O período sinódico é o tempo entre duas configurações parecidas, pelo menos. E a gente calcula esse período sinódico dos astros envolvidos, né, de acordo com o tempo deles de revolução, por exemplo, da Lua, revolução em torno da Terra e dos planetas em torno do Sol. Então, o tempo de revolução de Júpiter é, digamos assim, em média, digamos, arredondando 12 anos. E o de Saturno, 30 anos. A conta que a gente faz é o 1 sobre o período sinódico, da gente ver uma nova conjunção dessa, é igual a 1 sobre o período de revolução de Júpiter, menos 1 sobre o de Saturno. Então ficaria 1 sobre 12, menos 1 sobre 30, fazendo aquele MMC famoso, daria tudo sobre 60, daria 3 sobre 60, que é 1 sobre 20, e aí invertendo dá 20. Então aí chega essa conta de 20 anos, né? Porque, por exemplo, a Lua, que tem um período de revolução em torno da Terra, esse período sinódico da Lua, né, das fases, é de mais ou menos 29,5 dias, então você pode observar que todo mês você tem conjunção da Lua com cada um dos planetas. E às vezes você tem até duas vezes no mesmo mês, porque esse período dela é menor que um mês. Então, no caso de você ter esses períodos grandes de revolução em torno do Sol, você vai ter também períodos grandes de novas conjunções como essas. Então, Júpiter com Saturno é mais ou menos 20 anos. É mais ou menos porque esse período que eu considerei aí, a grosso modo, foi a grosso modo. Não é 20 anos certinho, não é 12 anos certinho. Então, a próxima conjunção que a gente vai ter como essa de Júpiter com Saturno vai ser em 2040, daqui a 20 anos, no dia 31 de dezembro. Só que vai ter um problema, eles não vão estar tão juntinhos, né? A distância agora é de 6 segundos de arco, imperceptível, olho nu, vão estar a 1 grau. E vai ter um problema porque essa visão vai ser muito próximo do horizonte e muito próximo do horário do nascer do Sol. Então vai ser muito difícil de ver. A gente realmente tem que aproveitar essa de agora, porque ela está acontecendo logo depois que o Sol se põe. A gente vai ter ainda umas duas, dependendo de onde você está, 2 ou 3 horas de observação. Né? Bom, eles já vão estar uma altura no céu, acho que Júpiter, Saturno vai estar uma altura de 18 graus. 18 graus é uma mão esticada, assim, um pouquinho mais que uma mão esticada é 15 graus. Então, já vão estar perto do horizonte, já vai ter gente que já vai ter dificuldade de ver. Então, a gente vai divulgar, vamos fazer observação remota agora no dia 19, no Céu em Sua Casa, que é um projeto do Observatório Nacional, em parceria com vários queridos parceiros de vários lugares do Brasil. Então, não deixem de assistir o canal do YouTube do Observatório Nacional, no dia 19, sábado agora, a partir das 18 horas, porque eles vão mostrar com telescópio. E com o telescópio vai dar para ver no mesmo plano focal, dependendo do aumento da ocular do telescópio, vai dar para ver Júpiter, Saturno, os 4 satélites galileanos de Júpiter, né? Júpiter tem cerca de 79 satélites, mas os 4 maiores descobertos ainda por Galileu, que são Io, Europa, Ganímedes e Calisto, vão estar alinhados também. E 2 satélites de Saturno, que seu nome é Titã e Diápeto, também serão visíveis todos no mesmo plano focal. Isso realmente é muito raro, porque nas conjunções anteriores, né, de Júpiter com Saturno, a distância entre eles não foi tão pequena e muitas aconteceram em horários que não eram visíveis. Então, sim, por exemplo, o que está sendo dito, que a última vez que eles foram vistos tão próximos aí foi em 1623, é verdade. Em 1623, a conjunção foi com uma distância de 5 minutos de arco, e agora está sendo de 6 minutos de arco. Nossa. A mais próxima anterior dessa foi em 1961, que era 13 minutos de arco.
Nossa, faz realmente um intervalo bastante longo de tempo, a gente tem que aproveitar. Você acabou trazendo algumas boas dicas de observação e acho que vale ressaltar aqui um trecho da sua fala quando você falou que é interessante a gente aproximar diariamente, né? Aliás, a gente acompanhar diariamente, sim, né? Essa aproximação, sim, não precisa esperar o dia 21.
Não, exatamente. Hoje, dia 16. Na noite de ontem já começaram o pessoal que tem telescópio e está postando as fotos no Instagram, vários astrônomos e astrofotógrafos do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Tem muita gente que faz astrofotografia, que é muito legal, que as pessoas vêm no seu telescópio, conseguem fazer uma foto muito bonita e divulgar. E nem todo mundo pode ter um telescópio, né? Sim. Então eu gosto muito, agradeço inclusive a todos os astrofotógrafos que fazem as suas imagens, dá muito trabalho para eles fazerem, é um investimento normalmente próprio, né?
Sim.
Dá muito trabalho para ser feito e eles fazem essa divulgação. Então, a partir de ontem, da noite de ontem, já começaram a fazer essas imagens, pegando Júpiter e Saturno no mesmo plano focal, quer dizer, ele olha no telescópio e vê os dois já. E a partir daqui até o dia 21 vai ficar cada vez mais bonito e mesmo até o dia 25 eles ainda vão estar, vão conseguir ser vistos no mesmo plano focal, dependendo da ocular que você está usando.
Muito
bem. 19, 20, 21 e 22, você vai ter essa visão de Júpiter, Saturno e dos satélites, tanto de Júpiter quanto de Saturno. E isso realmente vai ser muito bonito. Serão divulgadas aí imagens maravilhosas dessa conjunção, que acaba sendo rara, né? Por conta de que das próximas vezes que a gente vai poder ver, vai ser só daqui a 20, 40 anos, e vamos estar numa situação próxima do horizonte e próxima ou do nascer ou do ocaso do Sol.
Muito bem. Josina, uma última questão aqui, aproveitando bastante a sua participação. Eu fiquei com uma curiosidade quando você falou do acesso ao telescópio, né, que não é para todas as pessoas. E a gente vê muitos telescópios sendo vendidos, inclusive, como infantis, né, para que as crianças comecem a experimentar. Existe uma configuração mínima que a gente possa pensar para que valha a pena ter um telescópio e começar a experimentar realmente de uma forma diferente a fazer essa observação? Já que a gente incentiva tanto a observação, existe alguma dica para quem está interessado em adquirir um telescópio? A partir de qual configuração é interessante realmente ter esse instrumento?
Essa é uma pergunta muito boa, e aí eu vou até te pedir para fazer um programa só sobre isso.
Opa.
Nem serei eu a falar, que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Pedirei a um dos nossos parceiros que fazem esse céu em sua casa com a gente, que são mais especializados nisso, mas a questão é que você tem, na hora que você vai escolher um telescópio para adquirir, você tem que ver o que você vai querer observar, é uma primeira coisa. E muitas vezes você vai comprar um usado, que é mais barato, né? Você vai comprar com mais facilidade, alguém se desfazendo de algum. E muita gente gosta de começar pelo binóculo. Eu, principalmente, sempre recomendo, começa pelo binóculo, porque o binóculo você não tem um aumento tão grande, mas você tem um campo de visão maior e você vai começar a se localizar no céu. Os binóculos, eles são caros também. Também tem especificações e são caros. Mas, às vezes, a gente encontra pessoas que estão até doando. Alguém que está se desfazendo dos seus bens, ou dos bens de alguém que se foi. Então, dá para procurar por isso. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, andou distribuindo no ano de 2009 vários telescópios, pequenas lunetas, mas que já dava para fazer bastante coisa com elas. E temos alguns grupos também de astrônomos amadores que fabricam telescópios.
Legal.
O do Espaço Ciência Viva, aqui no Rio de Janeiro, o grupo NGC 51, fabrica seu telescópio. Claro, ele não vai fazer a lente, as oculares, ele compra, mas todo o resto da fabricação eles conseguem fazer. A gente está tentando ver, agora no final do ano a gente não conseguiu mais, mas estamos tentando fazer um mini curso aí sobre isso, que é muito perguntado. São questões que são muito requisitadas. A gente vai fazer um mini curso no YouTube para quem quiser perguntar. Vamos juntar uns 3 ou 4 dessas pessoas que são expert nesse assunto, para que as pessoas perguntem e tenham resposta. Depois lá no YouTube vai ficar, né? Para quem quiser consultar, a gente está programando isso aí para janeiro, porque agora em dezembro, com esses fenômenos todos, o eclipse que aconteceu agora e mais essa conjunção, a gente não conseguiu ter braços para fazer, mas para janeiro nós vamos fazer um mini curso para responder a todas essas perguntas, né? Porque é um assunto muito interessante e às vezes com preço baixo a gente consegue adquirir algum equipamento que vai nos favorecer, assim, para várias visualizações, às vezes até máquinas digitais que ninguém está usando mais, só usa do celular, fotografia até com celular, tem muita coisa que pode ser feita com equipamentos que estão ao nosso alcance, de
muito
algumas
legal.
Pessoas, né? E quem não está ao alcance consegue visualizar através dessas imagens que são divulgadas, né?
Muito bem, Josina, a gente já vai deixar aqui anotado que a gente vai fazer uma edição do Ciência no Rádio para falar sobre isso, binóculos e telescópios de uma configuração interessante.
Eu já vou aqui elencar as pessoas que podem, os nossos convidados que podem falar sobre isso com muita tranquilidade e ajudar a responder as perguntas.
Muito legal. Josina Nascimento, pesquisadora do Observatório Nacional, dando as dicas para que a gente possa observar diariamente a conjunção de Júpiter com Saturno, além de explicar como acontece o fenômeno e ressaltar que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, porque pode demorar bastante para que esse fenômeno possa ser bem observado, como pode ser dessa vez a partir aqui da Terra. Josina, muito obrigado pela sua participação, uma excelente quarta-feira para você e até a próxima oportunidade da gente conversar.
Tá ótimo, eu agradeço muito pela oportunidade, desejo a todos que tenham um lindo dia. Se a gente não voltasse a falar ainda desse ano, já aproveito para deixar os meus votos de um Natal feliz e harmonioso, junto com seus familiares, e de importante, né, reflexão, de muita paz, muita alegria, e que em 2021 seja um ano de soluções.
Com toda certeza. Obrigado, Josina, para você também. Boas festas. Acho que a gente não deve conversar realmente antes do ano que vem. Então, reiterando aqui a nossa parceria para 2021, estaremos juntos e vamos curtir esse Natal, sim, pensando na esperança do Paulo Freire, do verbo esperançar, que é aquela que a gente faz o que é possível fazer para garantir, de fato, esse período melhor que nós gostaríamos de viver. Um forte abraço para você, Josina.
Grande abraço para todos. Bom dia.